Como é que é, malta? Estamos aqui mais uma vez, novo episódio Moneyball. You already know. Hoje não temos o nosso querido host e CEO, William. Ele está a faltar, já não é a primeira vez. Vamos ter que descontar no salário dele esse mês. Não dá assim. Mas o William, depois, quando ouvir isso, vai saber o castigo dele. Vocês podem também deixar sugestões para o próximo castigo, porque ele vai falhar de novo. Mas estou aqui hoje com o Sandio. E Lucani, hosts do costume, como é que estão?
Aqui tudo bem, por aí.
Tudo bem, nice. Epá, então assim, sem mais demoras, aqui também está tudo fixe. Os Bulls não estão muito mal, tiveram um grande jogo no outro dia, por isso estamos bem. Vamos então aqui passar ao que interessa, né? Aos tópicos que temos esta semana. Esta semana foi uma semana um bocado. Aconteceu muita coisa nesta semana, e muita coisa que não tem tanto a ver com o basquetebol, que é um bocado triste, mas temos que falar porque a liga assim o requer. Então, vamos começar aqui com o tópico que tem ocupado as timelines de todos, que tem acontecido, que é a situação dos Nets. Então, fazendo assim um resumo rápido aqui, os Nets, neste momento, acho que todos podemos concordar que são a equipa mais problemática da NBA, com os jogadores mais problemáticos. E, recentemente, o Kyrie tem passado por uma polémica em que ele partilhou um documentário que tinha referências racistas, conotações racistas, e foi punished pelos Nets e vai ter que ficar 5 jogos suspenso. E acho que ontem saiu uma lista de seis steps que ele tem que fazer para voltar à equipa, se não estou em erro, né?
É isso.
E pronto. Entretanto, o coach dos Nets, Steve Nash, também foi fired. Já não me lembro qual foi o que aconteceu primeiro. Acho que o Nash foi fired depois, né?
Não, foi
Não, o
primeiro,
Nash
acho.
foi fired primeiro. O Kyrie fez
É?
isso primeiro, mas ele só foi castigado depois do fine do Nash.
Então foi isso. Nash foi fired. E entretanto, os Nets, como já são uma equipa que é muito funcional, não é? Decidiram ir buscar o treinador que está suspenso por ter tido uma conduta errada dos Celtics, o Ime Udoka, que o ano passado levou a equipa às finais. E é assim, depois desta introdução toda, quero saber a vossa opinião e quero que vocês digam. Vocês acham que os Nets têm muita hope para o futuro ou não?
Eu acho que nunca tiveram hope para o futuro e agora só está ainda pior. Só para dizer rapidamente as coisas que o Kyrie tem que fazer para poder ser desculpado. Então, já sabemos que são no mínimo 5 jogos que ele vai ficar fora, obrigatoriamente, mas depois ele tem que cumprir 6 side missions para poder voltar a jogar para os Nets. E essas side missions são: número 1, pedir desculpa e criticar o filme que ele partilhou. Número 2, doação de 500 mil dólares para causas de anti-hate. Número 3, treino de sensibilidade. Número 4, treino de antissemitismo. Número 5, ter uma reunião com a ADL, que é um grupo de anti-difamação ou algo assim, e com os líderes dos judeus. E por último, tem que reunir com o Joe Tsai, é owner ou é GM dos, é owner, né? Dos
O
Nets.
Chutsai é o GM é o Sean Marks.
Tem que ter um meeting com o dono dos Nets, Joe Tsai, para demonstrar o que aprendeu. E só depois dele cumprir essas side missions todas é que ele vai poder ser desculpado. E então, os Nets, sinceramente, não sei para onde é que vão a partir daqui. Como vimos em episódios passados, uma equipa só é tão boa quanto os teus melhores jogadores.
É isso
E
de novo, pronto.
mais uma vez, os Nets perdem um dos seus melhores jogadores, que é o Kyrie Irving, e o Kevin Durant está sozinho de novo. Então, não acho que eles têm suficiente para fazer algum tipo de impacto, e sabemos o quão teimoso o Kyrie Irving pode ser, e eles, apesar dele ter pedido desculpa, fez um post a pedir desculpa no dia que foi suspenso, eles querem mais, e eu não sei quanto é que tu podes empurrar o Kyrie Irving. Acho que estão a testar a paciência dele, e eu sinceramente consigo ver o Kyrie Irving a retirar-se antes dele fazer essas coisas todas. Então,
como assim retirar-se? A desistir?
É, a retirar-se.
Eu acho que o que fez diferença mesmo foi o facto da Adidas querer lhe cortar. Acho que...
A Nike, desculpa. Fez suspense do deal da Nike.
Eu acho que devem lhe ter dito, olha, queres mesmo acabar a tua carreira aqui? Tenho a certeza que é por isto que tu queres perder tudo. Ele deve ter visto, epá, it's not worth it. In hindsight.
Yeah. Mas parece que já é muito tarde. Kyrie completamente cancelado. Se querem vender sapatos do Kyrie, é melhor comprarem já tudo rápido, porque daqui a uns anos já não vai ter mais. Então, está na altura. Mas, é isso que eu estava a dizer. Eu acho que é mais provável ele retirar-se da NBA do que fazer essas tasks todas.
Não acho o contrário. Ele assim vai estar a perder o prestígio que ele tinha antes. Ele tem que mostrar que consegue passar por cima disso tudo. Primeiro.
Mas nós sabemos.
Eu acho isso.
Nós sabemos como é que é o Kyrie e como é que ele se, como é que se diz, apega aos seus princípios. Se isso é uma coisa que ele decidiu que não está de acordo com ele, acho que só o facto dele ter feito a mensagem a pedir desculpa já lhe doeu muito. E agora querem lhe fazer mais 5 side missions. Eu acho que não é algo que ele vai estar muito feliz em fazer.
Não, acho que o mais difícil ele já fez. Acho que o mais difícil para ele é pedir desculpa. O resto ele não tem que fazer necessariamente com o público. A ver.
Também faz sentido. Mas.
Yeah.
Vamos ver.
Eu só não entendo porque é que o Kyrie nessa altura do ano tem sempre alguma coisa nova que atrapalha a season dos Nets.
Bro, porque ele é bué weird. O Kyrie. Eu nunca vi jogador assim. Que tipo. Epá, não sei, tu nunca sabes o que podes esperar dele. Nunca sabes. Uhum. Amanhã ele vai acordar, vai dizer uma coisa aí à toa. Amanhã ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Daquela vez que ele desapareceu só uns dias, perguntaram a Steve Nash, ele disse, epá, não sei. O Kyrie que sabe.
Depois ele foi para a festa da irmã.
Festa da irmã. Estavam a dizer, porque foi... Estavam-lhe a defender, a dizer, ah não, mas se calhar é coisa, é... é... Ele está mal, não sei o quê, mas está na festa da irmã, não sei, pá. Não sei, Kyrie é um jogador estranho. Eu, sinceramente, não ficaria surpreendido se é como o Sandro está a dizer, se ele se retirasse. Acho que já fez dinheiro suficiente para isso. E ele é o tipo de pessoa que é muito teimoso.
Ele estava melhor quando falava menos com a mídia. Ele, desde que saiu de Cleveland, começou a falar cada vez mais com a mídia. Isso tem estado mal nessas coisas.
Dantes também estava protegido pelo LeBron. É a diferença quando tu és o melhor jogador da equipa quando não és. Aí com o LeBron ele não tinha pressão. Ele era só tipo... Quando ele jogava a boa, as pessoas falavam e diziam, pô, Kyrie mal. Quando ele não jogava nada, epá. Whatever. Agora, quando... É por isso que eu digo sempre. Seres o melhor jogador de uma equipa ou seres tipo uma das peças principais é muito diferente do que ser só... O segundo melhor jogador, ok? Porque para tu ganhares um título e seres o melhor jogador, de facto, quando tu és o melhor jogador, tu tens todos os... Quando a equipa ganha, é tudo graças a ti. Mas quando a tua equipa perde, também é tudo graças a ti. E quando alguma coisa corre mal, por isso, tens a responsabilidade para os dois lados, para o bem e para o mal. E o Kyrie, eu acho que não está preparado para isso. Tem muitos jogadores na liga que não estão preparados para isso. Especialmente o Ben Simmons. Mas isso aí é um tópico para outro Então, vamos passar. Acho que está bom de Kyrie, né? A não ser que queiram falar mais alguma coisa. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Kyrie. Acham que ele está de volta daqui a umas semanas? Sim ou não?
Por bem na minha fantasia, eu espero que sim.
Epa, mas eu sinceramente não sei. Se há uma pessoa que eu consigo ver que ponhas nessa situação e diz não, não quero mais, vou-me retirar, é mesmo o Kyrie.
Ele até acho que. Quero que tenha uns anos agora. Ele disse que acho que não tem os
30.
casos. Ele disse que não tem os casos que ele desistisse cedo.
Mas a cena, bro, isso tudo só se causou porque ele foi dar uma entrevista depois e que lhe fizeram perguntas, mas tu és não sei quê, blá 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 blá. E ele só tinha que dizer, bro, se ele respondesse bem,
Ele
isso
foi mais
tudo.
arrogante.
Ele só tinha que dizer, epá, não concordo com tudo o que estava no filme, se calhar não devia ter partilhado, epá, my bad, I'm sorry, se magoei alguém, blá blá. Vi algumas coisas, achei que eram interessantes, outras, epá, não concordei e partilhei. Pronto, errei, my bad, vou ter mais cuidado no futuro. Se ele tivesse só respondido isso, nada disso teria acontecido, literalmente nada. Mas lhe perguntaram, ah, porque se és ou não és, ele disse, ah, não, não posso ser, porque, não, bro, diz só, pede só desculpa, it's not that deep. Mas pronto, Kyrie pensa de maneira diferente. Mas já, Steve Nash despedido. Conheço alguém que ficou muito feliz com essa notícia. Steve Nash já andava há muito tempo aqui. Acho que todos concordamos que não estava a fazer o melhor trabalho. Eu também acho que o plantel não ajudou, mas ele também não ajudou o plantel. Acho que estavam hand in hand. E os Nets eram, deixem-me confirmar, uma das piores equipas defensivas. Se não estou em erro, também não tem o personnel para isso. Mas uma das piores equipas defensivas são 21º defensivamente e ofensivamente estão algures, estão em 13º, ou seja, são uma equipa middle of the pack. E quando tem jogadores como Kyrie, KD, ok que o supporting cast deles não é o melhor, mas tens que ter alguma coisa melhor to show for yourself. E acho que o Nash já estava a rely muito no KD já desde os primeiros anos e agora está quando complicou mais. Também acho que ele não tem personalidade para lidar com essas personalidades, mas digam lá o que é que vocês acham.
Eu acho que ele era a pessoa mais fácil de culpar. Não, não, mas sim, é mais fácil de culpar e também a pessoa mais fácil de tirar já da equação nesse aspecto. Porque ele primeiro tinha que ser removido para ver se ainda conseguem melhorar alguma coisa com o novo coach. É a última esperança que o Messi tinha. E agora em relação ao Nash, o trabalho dele foi, acho que foi medíocre, não foi necessariamente péssimo. Ele, como o André disse, também não estava exatamente com o melhor. Ele podia ter feito o melhor com o que tinha, mas também não tinha já completamente a melhor equipa em que ele podia aproveitar melhor os outros jogadores. Acho que ele foi um coach medíocre, ele precisa de uma experiência para voltar nesse nível.
Eu acho que um dos piores problemas foi mesmo a falta de experiência, e é uma coisa que todos discutimos logo no início para uma equipa que vem para a liga com todas as armas e diz não, nós vamos competir para o campeonato esse ano, e depois dizem não, vou assinar um coach que nunca foi coach. E vou com isso ganhar o campeonato. Até parece que eles praticamente só criam uma cara para pôr ali e depois os jogadores é que iam ser os verdadeiros coaches. E na verdade, não diria que foi exatamente isso que acabou por acontecer, mas o que víamos é o Nash a mostrar que tudo o que ele fazia vinha praticamente dos seus assistentes. Vimos o bom ano dos Nets, foi o ano que eles tiveram com o Doca e com o, qual é o nome do Seven Second Offense? de Antônio. Foram embora, as coisas foram tudo para baixo e estão com um treinador que nunca foi treinador na vida e mesmo assim pensam que conseguem competir e eu acho que é esperar um pouco demasiado de um treinador que é rookie. Então, não quero falar muito mal do Nash, porque eu acho que ele tentou fazer o que ele podia numa situação complicada para um rookie e não conseguiu. Mas eu ponho essa culpa nos Nets e na organização dos Nets e no que eles deixaram acontecer para a equipa também, chegar a esse ponto. Sim, KD e Kyrie. Ouvi dizer eles até queriam, porque eles até tinham um bom coach, tinham Kenny Atkinson, mas decidiram não queremos Kenny Atkinson porque vai ser o Nash. E tudo que eu vejo disso é dois jogadores que querem ter a palavra deles em cima de toda a gente, querem que eles é que tenham razão e não querem ouvir de um coach que sabe o que está a fazer e depois trazem um outro coach que não sabe o que está a fazer, que vai ouvir tudo o que eles querem e vai jogar da maneira que eles querem e ok, assim já está bom, mas na verdade não está, porque por alguma razão eles não são coaches. Mas então, Nash a sair é triste para os Nets, digo para ele, mas também é triste para os Nets porque estavam numa boa run para pegar o Wembanyama, mas agora já não vão conseguir, se calhar, vamos ver. E é isso que eu tinha na mente em relação a isto.
Epá, concordo. Acho que lidar com estrelas é complicado, especialmente quando essas estrelas são enabled, e especialmente quando essas estrelas são o Kyrie. O Kyrie, low-key, tipo, estragou a reta final da carreira do KD, porque foi o parceiro errado para ele ter. Eles foram tiveram aquela playoff run, mas depois o Kyrie lesionou, pronto, não é culpa dele, obviamente, estava a jogar bem. Depois, por causa do Kyrie não a seguir, quer dizer, por causa do Kyrie, não temos a certeza, mas é o que se diz, que por causa do Kyrie e a cena da vacina e aqueles problemas todos, Harden quis sair. O Harden sai, vão buscar o Ben Simmons não joga o ano todo, é mais um ano desperdiçado da carreira do KD, e este ano o Kyrie faz essa BS aí. O Ben Simmons é um jogador que não parece um jogador da NBA, e agora mais um ano da carreira do KD, do seu prime, que ele está a jogar bem ainda, que vai ser desperdiçado porque ele escolheu o jogador errado para criar um dynamic duo.
Isso também são muito erros do KD. Escolheu o parceiro errado. Foi o único, assinou já o contrato. Agora está aí preso nessa situação.
E o KD, que no início da época disse que queria que o Nash saísse e depois já está ok. Eu acho que isso põe sempre numa situação complicada como o Nash. Porque imagina o que é, agora o Lucani dizia a Poga, eu não quero mais o Sandy no podcast. E tu ouvias isso e dizias, what the fuck? E depois o Lucani, não. Epá, pode ser, podes ficar agora. Tipo, não tem problema. Tu alguma vez ias esquecer isso e dizer só, não. Ou só move on, não interessa nada. Não tem como.
Acho que cometeram muito erros.
O Harden, nessa situação, nessa saga toda dos Nets até agora, o Harden foi a única pessoa com cabeça.
Saiu na altura certa.
Ele viu que a equipa é bonita, deixa entrar aí no meio. Depois viu, ok, agora que estou aqui no meio, estou a ver que aqui são todos malucos, é melhor sair daqui. E fez o que tinha a fazer.
Também não foi para uma equipa muito funcional, mas é para pelo menos o GM dos Sixers é bom. Mas vamos ver também como é que essa situação acaba. Então, passando para o próximo tópico, os Nets contratam o Ime Udoka, que já tem algum historial, como o Sandy esteve a dizer há bocado, teve algum historial com a organização, os jogadores já conhecem, pelo que eu tenho ouvido, gostam dele, Há quem diga que ele foi uma das principais razões pelaquela playoff run que eles tiveram. E acho que os jogadores o respeitam. E acho que isso é importante numa equipa como essas. Que os teus jogadores têm que respeitar o treinador. E ele parece que é um treinador mesmo. No bullshit. Mas é um treinador com um bocado de controvérsia de uma outra equipa. E o que é que vocês acham? Acham que ele vai ser bom? Vai ser mau para a equipa? Acham que vai conseguir lidar com o Kyrie?
Mas acho que isso, o contrato mesmo já foi completamente finalizado ou está ainda a negociar? O Kobe acho que não estava a negociar.
Eu acho que ainda estão.
Sim, mas entre ele bazar só ou... Acho que ele quer treinar, né? Eu acho que quanto mais rápido para ele, ele também move on from that situation, better. Porque se ele começar só a treinar e a ganhar jogos e não sei o que, isso tudo vão esquecer. É sempre assim.
Acho que os Celtics estão a esconder qualquer coisa. Depois, quando for a altura certa, eles vão lançar.
Isso foi grande oportunidade para os Celtics, realmente. Eles estavam assim com esse problema. Porque, basicamente, pelo que tiveram a dizer, é os Celtics já não iam trazer de volta. Esse nunca era o plano, porque depois de uma cena dessas, não dá para tu voltares a trazer o treinador. Mas eles não podem só despedir assim, porque ainda tem que haver... Tem que ir go to court, não sei o que, essas pessoas têm que ter evidence, têm que... Não podem só despedir à toa. Então eles suspender durante um ano, porque é o máximo que podem pôr assim para suspender, e depois iam ver como é que iam lidar. Mas surgindo assim essa situação, basicamente os Nets tiram esse problema dos Celtics, eles não têm que se preocupar em ter que o despedir, nem nada, nem ter que pagar nada, nem... E, epá, acho que foi uma boa oportunidade para eles. Mas estás a dizer, achas que eles estão a esconder alguma coisa?
Eles estão, pelo que vimos, eles estão a ser muito cooperativos, disseram, não vão pedir dinheiro para fazer a transferência, não vão parar eles de conversarem, estão a cooperar de todas as formas, e eu acho que para um dos rivais deles, para potencialmente para os playoffs, depende de como a season avançar.
Para 4-0 ano passado.
É, pois, mas eu acho que está a ser tudo, estão a fazer as coisas muito fáceis. Então acho que eles vão deixar ele bazar e depois, quando chegar à altura certa, vão chamar aquele repórter da TMZ Sports e vão dizer, ah não, e meu Doc afinal fez isso e aquilo. Depois as coisas vão começar a spiral, mas ok, isso é conspiração. O que eu não vou conspirar é que os Nets estão com... Como é que eu ponho isso? Imagina tu atiras uma pedra de um prédio. Quanto mais rápido a pedra está a cair, mais difícil é de lhe apanhar. Certo? Enquanto está a cair. Correto. Então, os Nets são essa pedra. E o Ime seria a pessoa aqui a tentar apanhar a pedra. Então, nessa situação está a ficar um pouco complicado para salvar os Nets na altura em que eles já estão. Porque eles já estão com um momento degressivo. Então...
Isso é o pão com o chão. Não tem sentido certo.
É isso que os Nets estão a esperar. Que seja, que o Ime seja o colchão. Mas será que ele é o colchão? Vai ser essa a thumbnail. O colchão do Ime.
Yeah. Não, eu acho que os Celtics só se querem livrar mesmo dele a todos os custos e dizer só não queremos mais esse problema, está aí, podem levar, podem, façam o que quiserem. Mas e tu, Lucani, o que é que achas que vai ser bom, mal?
Eu só tenho sempre um pé à frente, um pé atrás com essa organização. Eles, durante esses últimos anos, têm sempre feito alguma coisa que eu não gosto.
Ah, por causa daquilo que fizeram os Wizards, né?
Não, que Wizards? Ah, mas isso não foi organização, isso foi jogada de Celtics. Mas a forma como trataram a Zach Thomas e entre outros jogadores, achei que foram um pouco injustos nesse aspecto. Dessa vez aqui até está a ser justo, mas eu não confio muito nessa organização. E em termos do Doc, eu acho que seria uma boa opção para os Nets, como ele é um coach defensivo e está a precisar de defesa acima de tudo. Então, se ele conseguir foi alguma defesa pelo menos aceitável para começarem a ganhar mais jogos, acho que já seria um bom passo. Agora vamos ver se isso vai acontecer só assim de forma smooth. Ou se o Sandy tem alguma razão.
Ok. Acho que pode ser bom para ele. Não. Mas vamos ver. Acho que ele é melhor coach que o Nash. Mas já. Ok, acham que eles têm alguma hope para o futuro? Acham que eles ainda são concorrentes ao título?
Não, o
O
título
Kyrie vai
nunca
sair
fora.
provavelmente esse ano. Ok,
Eu
esse ano. Esse
ouvi
ano
rumores que o
se
Kyrie
calhar.
está para ser traded. Estão a tentar só para o Kyrie, mas no buyers.
Of course. O pior parte, a altura para vender o Kyrie.
Complicado. Mas o Kyrie contrato acaba esse ano. É mais uma razão pela qual ele deve se retirar. Deixa o contrato acabar. Acabou.
Põe na situação do Kyrie. Quem não quer
Quem é
ser
que vai?
aceito todo um contrato?
Não, ele pode assinar aqui em UK, mas na NBA, quem mais é que vai lhe assinar?
Oh, ele pode ir para uma equipa que aí receba menos. Uma equipa
Não,
boa.
mas o
E
problema é.
que depende menos dele.
O problema é a press que ele traz. Não, é tipo. Como é que se diz? Uma espada com duas pontas.
É muito trabalho que ele traz.
Sim. É só isso aí. Você tem que aprender a ficar calado. Ficar só calado uma temporada. Só uma temporada.
Né? Mas assim que o Lucan está já fala para shut up and dribble.
Ele precisa de um PR. Pronto. É isso que ele está precisando. Alguém que filtre o que ele posta.
Sabes que isso não é possível com pessoas como ele. Eles nunca ouvem. Mas eu também acho que os Nets muito dificilmente concorrerão ao título esse ano. Só se conseguirem alguma trade, mas eu não vejo ninguém a querer o Kyrie, porque as outras equipas também estão tipo. O contrato do Kyrie vai acabar, nós quisermos mesmo o Kyrie, vamos esperar. Não vale a pena estar a trade anything pelo Kyrie, dar boas peças pelo Kyrie. Tipo, não.
Se fosse para fazer trade, eles iam pedir picks, mas quais são as picks que os Nets têm?
Nets não tem picks. Ben Simmons está looking like a bust. Não tem. Ben Simmons, o contrato dele, estão-lhe a dever mais tipo cento e tal milhões nos próximos anos. Ele vai receber 40 milhões tipo daqui a 2 anos, ok? 40. Deve
A única
ser o pior
situação
contrato.
que eles têm mesmo é dar os dois, dá o Kyrie e o KD. Só
É,
porque ele tá aí, não
mas.
vai querer isso.
E qual é a equipa que vai? Quer dizer, os Suns, né? Podem trocar pelo KD. Agora que tem a lesão do Cam Johnson. Vamos
Acho
ver.
que nessa altura do ano, essa é a única coisa que está a faltar. O KD acordar de novo e dizer não, quero ser traded outra vez.
Mas só que o problema é que não há. Porque vê, tu para trocares pelo KD, precisas de ser uma equipa que tem bons assets para trocar pelo KD e que tu achas que estás a concorrer pelo título ou perto de concorrer pelo título. E não sei se há muitas equipas assim right now que estão one move away ou que podem fazer alguma troca pelo KD. A única que eu vejo assim mesmo é os Suns. Trade Christopher.
Será bem-vindo.
Ou
Mas
trade.
eu
Trade
não tô.
Ayton.
É que não faz mais
Sim.
sentido.
Mas também os Nets querem o Ayton. Querem Ayton e picks dos Suns. I don't know.
Opa.
No, doesn't sound very enticing.
Essa oferta, vocês podiam pedir mais no verão. Agora só está a ficar cada vez pior a vossa situação.
Pá, vamos ver. Ok, então vamos passar agora aqui a um próximo segmento que já temos alguns jogos, mais ou menos 10 jogos, 9, 10 jogos por equipa, e temos assim uma sample size mais respeitável das equipas. E podemos começar, ainda é cedo, mas podemos já começar a tirar algumas conclusões. Então quero-vos perguntar, é uma pergunta geral, será que é muito cedo para nos preocuparmos com a equipa X? E vamos falar das próximas equipas. Então, eu vou dar assim um resumo de como é que está. Será que é muito cedo para nos preocuparmos com os Golden State Warriors? Relembrando que os Golden State Warriors neste momento estão 3 sets, não estou em erro. 3-7. Acabaram de ir numa road trip no East a jogar com grandes equipas como Orlando Magic, Charlotte Hornets, e eles voltaram winless, ou seja, não ganharam nenhum jogo. E para uma das equipas que foi uma das melhores equipas defensivas no ano passado, eles agora são bottom three, são das três piores defensivamente. Ou seja, a defesa deles regrediu muito desde o ano passado. E temos que o ataque deles também não é nada do outro mundo, eles estão em 15º no ataque, mesmo no meio. Ou seja, a defesa muito má e um ataque mediano, então esse recorde não é surpreendente. O que é que vocês acham? Muito cedo para preocupar com os Warriors? Acham que eles vão estar fine? Qual é a razão para esse early game struggles?
Sandro, quer falar primeiro? Tu que és fã do hoje? Estou
É,
chato.
fã dos
Do
Warriors.
Bing Song Rock.
Não sou fã dos Warriors, mas o que eu tenho a dizer é que eles nessa altura ainda estão no que eu gosto de chamar Championship Honeymoon. Ou seja, estão na lua de mel do campeonato. Então, nessa altura, eles ainda começaram bem a season também. Então, se calhar sentiram-se que estavam prontos para continuar a jogar no, como é que se chama? No autopiloto. Mas tem jogadores importantes que saíram. Um deles, Gary Payton, que ajudou muito no lado defensivo. Outros jogadores que eram no banco deles eram importantes, como o Damian Lee, fazia shots importantes e era família do Curry. E
Muito
agora
bem aceito no Phoenix.
ainda fez game winner contra os Warriors, né?
Não, nunca contribuiu isso, mas já fez um game.
Ok. Mas já. Desde então, eles ainda estão à procura de como é que vão se adaptar, mas ao mesmo tempo sabendo que eles têm o poder para ser a melhor equipa da NBA. E isso é uma coisa que vejo muitas vezes com equipas que ganham o campeonato. A última vez que vimos foi os Bucks, que não começaram da melhor forma na season passada. E depois foram avançando lá mais para o meio da season e acabaram por ficar em terceiro, acho. Eu acho que os Warriors vão seguir o mesmo caminho. Acho que, como eu disse, estão numa fase de adaptação ao novo roster. Tem o Wiseman que voltou, já não joga há muito tempo, também está a se adaptar à liga. E vamos ver como é que as coisas evoluem daqui para a frente. Mas, como eu digo sempre, e o Lucani também, só és tão bom quanto os teus melhores jogadores, e os melhores
Não,
jogadores são
pior,
os mesmos.
do que também.
Então, sendo os mesmos, quer dizer que eles têm a capacidade de chegar aonde estavam ano passado. Agora é só ver como é que as coisas vão evoluir.
Pá, qual foi a última vez que. Tem uma pergunta para ti, tu que começas a andar, não queres assumir, mas tenho quase lá que sabe disso. Qual foi a última vez que o Wars perdeu 5 jogos seguidos?
Ninguém sabe, mas isso não faz mal, porque é início da época.
É verdade, uma vez lembro, acho que foi uma quote tua, Sandio, que disseste que nenhuma equipa que ganhou o campeonato tinha perdido. Quantos jogos seguidos é que eram? Já não me lembro. Mas foi qualquer coisa assim, estamos a discutir uma equipa qualquer e tu disseste que nenhuma equipa que ganha título perde 5 jogos seguidos, ou uma cena assim. Já não me lembro se era assim.
Eu lembro-me que os Warriors não só auge eram parecidos com os Suns, em que nunca perdem assim tantos jogos seguidos. Perdem 5-1-2, depois ganham logo. Não é assim 5 jogos seguidos. Isso foram muitos
Cinco boas.
jogos. Você vai ter uma perder. Eu acho que eles estão a começar a mostrar cada vez mais, não que não vão para os playoffs, mas que não vão chegar até as finais esse ano. É isso que eu estou a começar a ver dos Warriors. Acho que tem algo aí de errado, que eles esse ano vão perder antes das finais. Isso
Não há
dá isso.
porcentagem de preocupação, Sandy. De 0 a 10, quão preocupado é que tu estás?
Depende do objetivo. E 0 a 10 não é percentagem. Mas o que eu quero saber é tipo, se o objetivo for ganhar campeonato, se calhar estou mais preocupado, estou mais lá para os 70% ou quê? Porque não sei se devem ganhar. Mas de ir aos playoffs, 5%, para não dizer zero, 5% preocupado.
Ok, nice.
Acho que ainda é cedo. Ainda podem vir. Acho que só estão 4 jogos abaixo do 500. Para
Não.
chegarem ao mesmo número de vitórias que derrotas.
Quatro.
E. Sim, estão 4 jogos abaixo, não?
Ah, disseste cinco, não?
Não disse 4.
Ok, my bad.
Então, ainda é cedo. Ainda podem mudar nisso tudo, mas tem que começar em breve. Senão se vai ficar
Eu
cada vez
acho
mais
que
complicado.
eu sinceramente eu estou preocupado com a defesa deles. Eu sei que o ataque pode estar não tão bom agora, mas eles têm o personnel para lidar com o ataque. Eu acho que finalmente nós estamos a ver o impacto que o Draymond Green tem naquela defesa. Eu acho que esses problemas da off-season, por muito que eles tentem dizer que ah não, this happens all the time, eu acho que esses problemas de locker room estão a afetar o facto do Draymond Green não ter recebido o contrato, não haver nenhuma notícia nesse sentido. Acho que se calhar eles estão a pensar em não jogar mais com o Draymond. Eu acho que o Draymond é muito importante para essa equipa, especialmente defensivamente. Acho que a aposta no Wiseman não está a correr bem. O Wiseman não tem sido nada bom, tanto ofensivamente como defensivamente. Especialmente defensivamente não tem sido nada bom.
É que vamos baixo.
E vamos ser sinceros, o Klay já não é o que era, especialmente no lado defensivo. Claro que é completamente perceptível com as lesões que ele teve, com tudo o que ele já passou, mas era inevitável que ia chegar a este ponto. E mesmo ofensivamente o Klay tem sido muito hit or miss. Já não é aquele consistente two-man punch que os Warriors eram antes dos Splash Brothers. Acho que não tendo o Klay. Tens o Jordan Poole, que tem definitivamente mostrado que está perto desse nível ofensivamente, mas defensivamente que acho que ele ainda deixa um bocado a desejar. E jogares um lineup com Curry, Poole e o Klay, fica um bocado difícil para defenderes os wings e os bases de outra equipa. Mas, with that being said, eu também não estou assim tão preocupado com os Warriors. Acho que definitivamente para os playoffs eles vão. Acredito que eles acabam top 6, a não ser que aconteça alguma coisa, alguma lesão. Mas se tudo continuar como está, eu acho que eles vão conseguir figure it out. Mas que ganhar título muito dificilmente. E pronto, vamos ver, né? Porque a situação contratual deles também não está fácil. Muito dinheiro que eles estão a dever, muito dinheiro que estão a pagar. Eu acredito que eles não queiram continuar. Eles já estão hard capped. Acredito que não queiram continuar a gastar tanto dinheiro.
É verdade, Sandro. Tu achas que os Warriors querem manter o Draymond Green?
Eu acho que querer manter, devem querer, mas se querem lhe pagar tanto como ele tem reputação para ser pago, não sei se eles querem, porque a reputação do Draymond Green se calhar já não é tão grande como a habilidade dele de jogar, ou ao contrário, a habilidade de jogar já não é tão grande como a reputação, a não ser que eu disse a mesma coisa, mas já. O problema é esse. E eu acho que eles devem estar a tentar ver uma maneira de lhe pagar menos. Mas eles sabem que se lhe pagarem menos, Draymond Green vai correr para o best friend dele, GOAT, LeBron James. Então, vamos ver como é que as coisas vão daqui para a frente.
É, acho que aquilo que o André disse no, que aconteceu no verão também está a influenciar muito a química de Warriors agora. Draymond Green, um jogador que já vos ajudou durante muito tempo, é o último a receber contrato, enquanto que o. Ainda nem recebeu, né? Não sei se já deram uma
Não.
proposta ou não, mas enquanto que os miúdos que entraram agora é que já estão a receber contratos e. Isso aí foi um bad move dos Warriors. Nós podemos resolver isso de uma forma melhor.
Sim, não, porque eu acho que os Warriors também estão a olhar um bocado para o futuro e o futuro dessa equipa não passa pelo, eu não diria que passa pelo Klay necessariamente, nem pelo Draymond Green. Acho que o futuro é Curry, é Poole, Wiggins e Wiseman, I guess, ou Kuminga, ou whoever. Mas, epá, não sei. Acho que o Draymond Green é muito underrated para o que os Warriors conseguiram accomplish até agora. E o facto dele não estar a ser o mesmo jogador defensivamente que foi noutros anos, isso para mim está a ser o maior impacto que está a acontecer. Porque mesmo naquele ano em que o Curry, aquele ano em que eles foram às play-ins e não sei o quê, uma das razões pela qual eles eram uma equipa aceitável era porque era uma das melhores defesas da NBA. E isso deve-se, na minha opinião, muito ao Draymond Green, que ele é mesmo o líder defensivamente. Ele consegue ser um bom rim protector, é bom fast breaks, é bom a comandar e ensinar os putos como é que devem defender. E acho que quando não tens isso, é complicado. Mas pronto. Enough Warriors Talk. Vamos passar a outra equipa aqui de um dos nossos hosts que não está aqui. LA Lakers. Os Lakers que estiveram winless durante muito tempo. Acho que foram a última equipa a estar sem nenhuma win. Mas que desde então ganharam dois jogos seguidos. Estão numa winning streak. Yay Lakers.
6 man of the year.
E os Lakers, em termos de números, ofensivamente são a segunda pior equipa da NBA, que são recentemente passaram a ser a segunda pior, que os piores são os Clippers, que por acaso também é outra equipa que podíamos falar nesta categoria, mas são a segunda pior equipa ofensivamente, porque todos sabemos, não lançam triplos, eles não sabem lançar, não tem ninguém que lance bem nessa equipa. Não sei como é que vão fazer, mas defensivamente estão top 5, são uma das 5 melhores equipas. Então, acham que muito cedo para nos preocuparmos com os Lakers? Acham que eles estão num bom caminho? Acham que. O que é que vocês acham?
No que vai,
Epa.
tu que és fã dos Lakers
Bra.
à tua altura.
Muito fã de Lakers. Mas Lakers é o que não, todo mundo ainda estava à espera, que não tem bom ataque. Quer dizer, tem bom jogador no ataque, mas não está bem construída a equipe. E eles só. Eu continuo a me questionar porque que a organização de Lakers ainda não fez a trade. Eles precisam para ter mais shooters, para melhorar, porque a defesa deles é boa. Dá para ver que se tem uma boa defesa, quer dizer que as equipas estão, que os jogadores estão a se esforçar para tentar ganhar, e só não, equipa mesmo só não está bem construída. E isso tudo então depende da organização. Quanto mais tempo é que eles vão demorar para tomar decisão e fazer a trade, qual o número de derrotas que eles têm que ter para eles acharem o suficiente e tomarem uma decisão? Esse é o meu ponto de vista agora nos Lakers. Dá para mudar? Dá. Se vão ganhar o título, é improvável. Mas podem competir esse ano, eu acho que podem muito bem fazer isso. Só têm que fazer umas poucas mudanças. Sim, o que tens a dizer? Ah, e a parte do Westbrook ir para o bench. Pelo menos os adeptos de Lakers estão a gostar mais e eu também. Está a gostar da energia que o Westbrook está a trazer. Eu vejo que ele está a jogar com uma outra mentalidade quando veio do banco, dos últimos jogos. Parecia até mais o Westbrook de alguns anos do que não tem sido no ano passado e como estava a começar nos Lakers. Espero que isso continue. Pelo menos enquanto eles não mudem alguma coisa aí nos Lakers. Se calhar é isso que os Lakers até estão a ver. Querem ver quando, se pondo o Westbrook no banco, se vai ajudar assim tanto a equipa. No ponto que precisam de uma trade ou não. Acho que é isso que eles estão a tentar ver agora. E vamos ver se vai mudar assim tanto mesmo. Ou se vão continuar desse.
Os Lakers, sinceramente, é difícil de analisar porque o lineup deles é disfuncional há muito tempo, incluindo o ano que eles foram campeões. No ano em que houve a trade e vimos Anthony Davis e LeBron vão jogar juntos, sinceramente, em termos de construção de lineup já não fazia sentido naquela altura. E ok, acabaram por conseguir ganhar, mas agora ou desde então as coisas começaram a fazer mais sentido porque já não estão a ganhar e a equipa está mais do que se esperava na altura, mas se calhar piores, porque, óbvio, estão no fim da tabela, não estão a ir aos playoffs e etc. Mas eles, depois de terem construído esse line-up estranho, adicionam também um Westbrook, que é mais uma fit que também é estranha, nesse conjunto de LeBron e AD. E é um line-up que faz pouco sentido, sinceramente, pelo menos para a NBA de hoje. Vês pouco shooting. De um lado, vês LeBron e Westbrook a jogarem juntos, que se calhar é demasiado playmaking. Funcionou numa altura em que o LeBron tentou score um pouco mais, mas parece que já não está a funcionar agora. É muito difícil ver o bom lado do conjunto que os Lakers construíram, tirando o facto de que têm nomes grandes. Podes dizer, Westbrook All-Star, MVP, LeBron James, campeão, AD, campeão. Mas, tirando isso, se tivermos a olhar em termos de peças numa equipa, é difícil ver os Lakers e dizer, não, isso aqui é uma equipa que faz sentido.
Então é para ver, o que eu te disse, que uma equipa, isso aí tão forte aos os piores jogadores. Tu lá falou os melhores jogadores.
Ok, mas não é bem por aí que essa analogia funciona. Mas os Lakers, o Lucani tem as suas sugestões, eu não tenho mais nenhuma, porque não sei como é que essa equipe ia melhorar. Os Lakers querem mais shooters. Houve uma altura que os Knicks ainda diziam queremos mais shooters, adicionaram mais shooters, não fez diferença. Continua a breakdown. Sim, para então não sei para onde é que essa equipa vai. Acho que o LeBron só está já a contar os dias para o Bronny entrar na liga. Já pediu a Adam Silver para tirar para poder deixar entrar jogadores do high school. Adam Silver já deu a green light, então se calhar próximo ano LeBron nos Lakers, e acabou já para o LeBron. Vamos ver.
Então vou aqui estender mais uma pergunta: será que o LeBron está finally slowing down?
Está slowing down, mas de uma forma muito impressionante, não é mesmo? Muitas pessoas estavam a esperar que fosse algo muito mais rápido, se calhar. E ele está, acho que está descendo de uma forma muito gradual. Está cada vez menos eficiente, mas continua sendo o mesmo último jogador.
Não vai ser o jogador que vai te dar 50 numa noite quando a equipa está a precisar. Vai carregar a equipa o ano todo. Mas continua a ser um jogador reliable. Um jogador em que a equipa pode confiar. Mas já não é o mesmo LeBron.
Ok. Eu concordo. Acho que ele está slowing down. Eu realmente... esta season tem sido um bocado... tem sido uma grande diferença da season passada. Acho que estavam a dizer que ele está lesionado, né? Também. Não sei. Se esse é o clássico Paul George. Em que estás a jogar mal. Apareces na conferência de imprensa com o saco de gelo. Mas... o LeBron, vamos ver como é que vai ser, como é que ele vai se adaptar a essa fase da carreira dele. Porque eu acho que o plano dele sempre foi que ele ia para LA, ele ia ser the main man, mas que eventualmente o AD ia take over, ia passar a ser o main guy dos Lakers. Mas não se está a verificar. Eu acho que o AD nunca vai ser isso, mas vamos ver. Eu não estou assim tão preocupado com os Lakers, porque a defesa deles está boa. Essa é uma questão de afinarem bem um ataque. Uhum. Eles têm o personnel para isso. Não têm shooters, mas eu acho que eles conseguem chegar lá. Agora, eu acredito que eventualmente vamos ter outra lesão da AD. A AD vai falhar mais jogos, e quando ele falha jogos, os Lakers defensivamente perdem muito. E pronto, acho que o maior erro dos Lakers foi a trade do Westbrook. Acho que quando eles fizeram essa trade mesmo, mandaram embora todos. Foi a trade do Westbrook e o contrato do THT, que nós aqui falamos, o William está a desmentir já desde esse dia. Nós a tentarmos lhe dizer que o THT não é um jogador nada de especial, mas epá, o Lakers fans é assim, vem um puto, faz assim dois bons jogos, esse é já estrela.
Como os fãs dos Knicks, são os dois assim.
Bro.
E esse contrato do THT não permitiu os Lakers assinarem o Caruso, porque eles pensavam que o THT é um jogador jovem, tem mais futuro do que o Caruso. O Caruso é um... Mas sentiram muita falta do Caruso e mandaram embora toda a depth que eles tinham, de KCP, um jogador que foi muito importante também, Kuzma, que era sempre aquele bom jogador para dar uns quantos pontos, não era muito consistente, mas. E quem mais é que foi na trade?
O Harold, também.
Mas o Harold was trash. For them. Mas KCP e Kuzma principalmente. Acho que perderam muito aí. Mas já. Enough Lakers talk, até porque o William não está aqui, temos que aproveitar. Passando para os 76ers. Relembrando os 76ers, que estão neste momento. Eu acho que estão acima de 500. Não, não estão. Estão 4-6. O Harden acabou de se lesionar um mês, que vai estar parado. Tyrese Maxey tem estado bem. Acho que o Embiid também está lesionado, não é? E so far eles não têm sido nada bons, para ser honesto. Em termos ofensivos, não, em termos defensivos, eles estão em 19º, ou seja, a defesa não tem sido boa at all. Isto não é um bom sinal, porque normalmente as equipas do Embiid são boas defensivamente. E não tem sido nada bom ver. Não sei se o Embiid regrediu nesse aspecto. Esse ano ele tem estado estranho, eu acho. Não sei se é, ele não gosta da maneira que a equipa está a jogar. Não sei. Há quem diga que ele
Spoiled.
pode request uma trade. Vamos ver. E em termos ofensivos, eles são, deixam aqui confirmar, estão em décimo, ou seja, estão ofensivamente, estão relativamente bem, mas defensivamente é que está-se mal. Então, muito cedo para nos preocuparmos com esta equipa, ou acham que eles ainda estão bem encaminhados?
Só para avisar, o Embiid vai jogar, é suposto jogar na segunda-feira.
Ok.
Então, pelo menos isso já traz um pouco mais vida para os Sixers, com a saída do Harden. Eu acho que ainda é cedo. Eu acho que o Embiid ainda está a sentir um pouco o... Ele achou que ele ia ganhar o MVP o ano passado. Eu acho que isso ainda está a afetar até esse ano. E ele começou um pouco devagar, mas acho que ele vai... Em outra gear vai começar a jogar melhor e eles vão começar a ganhar mais jogos. E acho que vão estar aí no top 6 ou melhor no final da época.
Eu acho que o recorde podia estar pior para causar preocupação, mas já sinceramente não sei por que é que isso está a acontecer. A equipa nem mudou assim tanto. Até parece que adicionaram mais peças que podiam ser importantes do que perderam. E é um pouco difícil dizer a razão disso, mas vamos ver. Se calhar é um pouco do que falamos na outra semana, da química dos três, do Big Three dos Sixers, ou seja, do Maxi, Harden e qual é o nome dele, do Embiid. Se calhar não funciona assim tão bem e é uma coisa que vamos ver agora daqui para frente. Maxi tem estado a jogar bem, 24 pontos por jogo, em termos do ataque dele. Mas agora temos que ver quem é que vai receber as chaves, quem é que vai ter mais green light. Acho que acho que tem tudo, é mesmo só ajustes em termos de coaching. E os Sixers vão voltar a onde estavam o ano passado, que é ir para os playoffs e depois perder contra uma equipa que eles deviam ganhar.
No ano
Classic
passado,
Sixers.
relembrando, eles perderam com o Heat, né? Pá, vamos ver, né? Acho
Verdade,
que
os Sixers já foram para as finais da conferência.
foram naquele ano do Kawhi ou não? Ou isso
Não,
foi finais de
perderam contra os
conferência?
Bucks. O Kawhi perdeu contra o Kawhi jogou contra os Bucks nas finais da conferência daquele ano.
Ok, é capaz.
Acho que só foi até conferência Semis.
Ah, do jogo, ah, dos Hawks. Ah não, os Bucks também. Nunca foram.
Eles perdem sempre nas Semis.
Second round exit. Epá, eu estou honestamente um pouco preocupado. Acho que a equipa não está com a chemistry que deviam estar. Acho que o único ponto bom até agora tem sido o Maxi. Parece que ele está pronto para dar esse próximo passo e passar esse próximo nível. Mas não sei bem como é que é o fit deles os três, Embiid, Maxi e Harden, como o Sonny estava a dizer. E, epá, vamos ver. Eu estou preocupado com os Sixers. Acho que isto aqui nada promissor. É, embora ainda só tenham feito 10 jogos, acho que não é suposto estarem assim. Tu já falaste, né, Lucani?
Só tenho mais a dizer uma coisa. Maxi, por favor, continue assim. Los Angeles Kings agradece.
Nice. Ok, passando agora para uma equipa que está aqui por razões que é um bocado ao contrário das outras, mas é o Utah Jazz. Relembrando que, como todo mundo estava à espera, né? Claro, os Utah Jazz estão 7-3, estão em segundo lugar no West e têm tido grandes performances de none other than Lauri Markkanen, jogador que foi dos Bulls, em que eu confesso, depois de ele sair dos Bulls, depois de ver as prestações dele nos Cavs, eu achei que aquele potencial que nós vimos uma vez com ele, ele nunca ia chegar a esse potencial. Mas parece que desde que está aí, o coach conseguiu controlar bem, está a conseguir coach bem, o Lauri Markkanen está a conseguir utilizar bem os seus talentos. E ele está a ser, eu diria, o melhor jogador entre ele e o Jordan Clarkson, né? Vão ser os melhores jogadores de uma equipa que está no topo do Oeste, depois de 10 jogos, claro. E eu quero saber se, tendo em conta as trades que eles fizeram na off-season, que trocaram os seus dois melhores jogadores, todos assumimos que a intenção deles era tank para o Wembanyama, mas agora eles estão no topo do Oeste. Vocês estão preocupados por eles? Acham que isto aqui é uma coisa boa que está a acontecer? Ou...
Não, acho que é uma razão para preocupar, porque o core deles precisava mesmo de um Victor Wemby. E eles estão aqui a fingir que não vão tank. Não acho que é bom para eles. Os Rockets estão a ganhar terreno. E eles estão aqui a brincar. Acho que não é bom. Mas o que estamos a ver do Lowry é bonito. É uma coisa que eu gosto de chamar o Marcus Morris Effect. Porque okay. Assim que... Deixa eu explicar. Quando um jogador tem uma oportunidade de ser um dos melhores jogadores de uma equipa muito podre, ele tem que levar o seu jogo e mostrar o seu verdadeiro potencial. Isso é uma coisa que vimos com o Marcus Morris quando foi o melhor jogador dos Knicks. É bonito, porque a partir daqui podemos ver o Lowry a se calhar ganhar uma maior oportunidade no futuro, coisa que também aconteceu com, por exemplo, o Jeremy Grant, também passou um pouco pelo Marcus Morris Effect. E vamos ver se o Lowry daqui para frente recebe um bom contrato numa outra equipa. Mas os Jets têm que parar de brincar e voltar para onde têm que ficar, que é o lado dos Rockets.
Eu acho que eles... Não sei se esse era mesmo o plano deles nisso a temporada, mas...
Eu sei que não.
Então eu também acho isso. E... Embora eles tenham esses jogos todos na regular season, eu não acho que o Jazz em segundo lugar seria uma equipa que as pessoas iam temer nos playoffs. Eu pessoal até acho que iam querer jogar contra eles. E, então não faz muito sentido. Votem só para o lado que o Sani pode dizer. Estão a desperdiçar a chance de terem um grande talento no futuro.
Yep. Eu também acho que eles eventualmente vão descer. Tem que, né? E se não começarem, vão começar a trade Jordan Clarkson, trade todos que podem ser traded. Não sei se o Lowry pode ser traded, acho que não, né?
Acho que não.
Porque ele foi traded na off-season.
Ele foi traded? Ou foi assinado?
Yeah. Foi trade.
Ok. Então.
Foi no trade do Donovan Mitchell.
Ah, pois quero. Então não. Então acho que ainda não. Acho que só janeiro. Ou depois de janeiro.
Yeah. Mas já não vamos esquecer que eles até também perderam o treinador. Então, praticamente, equipa completamente nova. E estão a fazer
Cada
isso.
novo. Epá. Vamos ver, né? Eu acho que eles vão descer, mas não deixa de ser engraçado. Vamos passar agora para uma equipa que está muito mal. Uma equipa que no ano passado chegou, foi às finais de conferência. Foi, né? Que são os Miami Heat.
Ah, sim, sempre estás a falar dos clipes, já chegaram.
Os Miami Heat estão muito mal. Estão 4-6, mas é um 4-6 que não é bonito. Deixa-me que eu vos diga. É um 4-6 que não é bonito porque Kyle Lowry está looking washed. Recentemente eu acho que ele teve um bom jogo, mas he's looking washed. E os
Mas
Heat
não
estão a
vamos
ter que
playoffs.
rely. Eles estão a ter que rely on Max Strus, Tyler Hero and no one else. São só esses dois ofensivamente. E o Jimmy Butler, I guess. Mas Bam é um jogador, ele é bom, mas não é um jogador que vai carregar a tua equipa. Embora outras pessoas do podcast aqui tenham dito Bam over Luka, mas.
Estou aqui contra esse take.
Acho que foi no Watch Along. O Miami Heat são 22ª equipa em termos ofensivos, não me surpreende. Bottom of the league. Ofensivamente, não tem opções ofensivas. E estão em 15º em termos defensivos, que supostamente é uma das suas maiores dos seus pontos fortes, né? E pronto, é isso, Miami Heat tão mal. Vocês estão preocupados? Acham que como é que vocês estão a ver a performance deles no futuro? Não sei.
Tudo começa a ir downhill quando o Jimmy Butler levou para esse penteado. Você está a pensar que é
Verdade.
músico?
Actually true.
Epá, mas eu confio na cultura do Miami Heat. Eu acho que eles vão melhorar. Mas
Para quem não sabe, os Miami Heat é a antiga equipa do Lu Kenny, uma de muitas. Desde que eles deixaram de ter tanto sucesso, o Lu Kenny abandonou o
Não, não
ship.
foi isso.
Mas não, Lu Kenny, corrija-me se estou errado. Tu deixaste de ser fã do Heat quando eles trocaram o seu melhor jogador, né?
Quando eles tocaram de noite.
O seu melhor jogador, exatamente. Então, como podem ver, o Lu Kenny, desde que os Miami Heat mandaram embora o seu melhor jogador, ele deixou de apoiar essa equipa. Acabou por
Isso
backfire porque ele
foi,
trocou para os
acho que foi em
Wizards.
2014. Acho que só
Não.
foi em 2015. Ó, parece o Wade não ficou. Há uns
O
anos.
Wade. Não, o Wade foi para os Bulls em 2017, acho eu. Ou 2016, uma cena assim.
Acho que ele saiu do Heat em 2015, 2016.
Isso foi quando ele foi para os Cavs, ok. Não, isso foi depois dos Bulls, não?
Mas eu sei que ele houve anos em que o Heat nem foram para os playoffs e ainda estava para o Heat.
Questionável.
Questionava.
E desde que o
disse.
Lucani mudou de equipa, o Heat foram às finais de conferência. Tem sido uma equipa boa. E os Washington Wizards estão onde vocês perguntam-se. Ninguém sabe. Estão no Purgatory da NBA. E pronto, os Suns finalmente deram algumas alegrias ao Lucani, mas. Mas então diz lá, Lucani, tu como ex-fã do Heat, o que é que estás a achar?
Como eu estava a dizer, eu confio no Spoelstra. Ele é um bom, ótimo coach. Então acho que ele vai. Acho que o Heat está a precisar tipo, de um fogo nessa temporada para jogar com a mesma intensidade e edge que eles jogam nos outros anos. E acho que o Spoelstra vai conseguir isso de uma forma ou de outra. E se não tiver, ele tem o Haslam, que não joga, mas é o bodyguard dele, que vai fazer também alguma coisa. Se isso também não funcionar, ainda tem também o Pat Riley aí no fundo que vai dar o checkmate. Então, eu não estou muito preocupado com o Heat. Acho que eles vão para os playoffs esse ano. É só uma questão de arranjar uma forma de motivar os jogadores e estarem todos saudáveis. Quer dizer, Jimmy Butler, por favor, corta esse cabelo.
Ele já não tem o cabelo, foi só para a foto de media season. Então agora sempre que
Ah,
tu vês o
ok.
perfil dele no site da NBA, aparece com aquele cabelo. Só mesmo para irritar.
Do meu ponto de vista, é como o André disse, recorde podia estar pior, mas as coisas não tão bonitas, porque esperava-se que os Heat fizessem muito melhor, são aquela consistente que se espera todos os anos. E este ano não tem sido o que se espera deles. Sinceramente, é difícil dizer que estou preocupado com o Heat, porque, como o Luquen disse, eles têm uma boa organização e são uma equipa capaz de recuperar. Mas, na verdade, estou um pouco preocupado porque, como eu também disse, os Heat não são uma equipa que tu esperas consistência. E o que temos visto no, nesse início da temporada é, não é consistência. E tem derrotas com equipas que não deviam perder. Minnesota Timberwolves não jogam nada, não estão a jogar bem. Pacers, foi a última derrota. Tanking Team. E são coisas com o Kings também. São coisas que não esperas do Heat e eu quero ver como é que eles vão resolver os problemas neste momento, mas tal como os Sixers, eu acredito que seja uma questão mais de ajustes dentro da equipa, porque o grupo deles não mudou muito.
É, perderam
E
PJ Tucker, né?
perderam o PJ Tucker, mas PJ Tucker também é um mercenário que vai de equipa para equipa todos os anos. Então, acho que eles, os jogadores mais importantes continuam lá, então é uma questão de rever as coisas e readaptar. E acho que vamos ver-lhes a voltar a subir.
Ok. Eu estou preocupado com o Heat. Não gostei do que vi. Kyle Lowry, epá, está mesmo mal. Está lento, não está a lançar bem. E epá, o estilo de jogo
Anderson,
dele parece mesmo um estilo de jogo que não se adaptar bem com o tempo. Então, é isso.
ah, eu
Pronto.
marco só uma coisa.
Isto.
Principalmente quando a última vez que estávamos preocupados com o Heat, não foi quando o Jimmy Butler estava quase a lutar com o Spoelstra.
Sim, estivemos preocupados nessa altura, mas acho que não era
Acho que
tão
essa situação
relevante.
era mais problemática do que agora.
Achas?
Acho, porque isso podia trazer uma fratura completa na equipe. Isso
Mas
aqui é
eu
algo.
sinceramente, em termos dessas cenas, eu não me preocupo muito com o Jimmy Butler, porque eu sei que ele quer ganhar e não tem essas coisas de querer ser muito estrela, nem. Por isso acho que é uma discussão. Essa sim é uma das discussões que acontecem toda hora e que acontece de vez em quando e só tens que deixar as pessoas cool off, ir pedir desculpa depois e está tudo bem.
Vai nocaute o teu teammate.
Ok, passando agora a uma equipa, vamos acelerar um bocado o processo porque o episódio também já está a ficar longo e ainda temos alguns tópicos. Kings. Kings estão, acho que é 4, não, 3, 3, 3-5 que estão os Kings. Ganharam ontem com o buzzer beater do De'Aaron Fox, né? Ontem ou anteontem. Mas não estão nada bem. O ano passado fizeram uma trade para tentarem ser uma equipa de playoffs. Ainda não conseguiram figure out o que é que eles querem fazer, quem é que é melhor.
Classic Kings.
Se devem jogar pelo Fox, pelo Sabonis. São uma equipa que está no meio da tabela em termos ofensivos, que estão em 14º. E em termos defensivos, eu não tenho a certeza, mas eu acho que não deve ser muito bom. Em termos defensivos, eles são a equipa que está no lugar 23º. Como era de esperar, Sabonis também não é muito bom defensivamente. E para além de Davion Mitchell, eles não têm grandes peças. Então, Kings. Estão preocupados? Não estão? O que é que se passa nessa organização? A trade foi um falhanço, como é que é?
Só para começar com isso. Isso é tudo um clássico Kings. A última vez que os Kings foram para os playoffs, sabes em que ano foi?
2002?
Não. Sangue.
Última
Mas é um
vez que
bocadinho
Kings foram
acima
aos
disso.
playoffs. Eu sei que eles têm a maior drought de sempre. E acho que está por volta dos 15 anos, ok. Já deve estar nos 15 anos agora. Ou seja, 22 menos 15.
Responde então, ano. Oh, eu estou a
Estou a
perguntar
fazer a
qual
pergunta.
ano.
Tem
Não,
que
tu é que tens.
ser boa matemática.
Eu
Tá
te
bom,
fiz uma
22.
pergunta em vez de responder. Isso era
22
truque
menos
dele, Lucan.
15,
Ele estava a
ok.
pensar.
Não, ainda não sei. 22 menos 15, ok. 22 menos 10,
7.
12. Ah, ok, 22 menos 15 dá 2007. Esse ano, né?
Não, 2006. Ou seja,
Bruh.
acho que está certo, mas eles vão completar acho que 16 anos em 2000, em maio do próximo ano.
Ok.
É basicamente isso.
E o André disse que
Passaste mal.
2002.
Não.
2002 foi quando
Deu-se
eles
a
foram às
ajuda.
finais, não?
Acho que foram para a
Finais? Não, final de conferência.
Conference Finals.
Com os Lakers, ok.
Ou seja, a última vez que eles foram para os playoffs, o Wade estava a ganhar o primeiro título dele. O Wade agora já não está na
Já há
NBA.
uns bons anos também.
Por isso
Eu sei o
disse que
que é,
é clássico.
2019.
Wade, não, acho que
Ele não
2019.
jogou bubble.
Acho que foi 2018 ou 2019, é um desses três anos. Por isso esses Classic Kings vão sempre tentar fazer alguma coisa, mas depois não dá em nada.
Muito mal, muito mal.
Então não estou preocupado, eu habituo.
Sandio.
Não ouvi a pergunta. Responde aí.
Kings,
estás preocupado
Preocupado ou
com
não? Muito
Kings?
early.
Epá, não tem. É difícil estar preocupado quando eles estão onde eu esperava onde eles estarem. Então, acho que a partir daqui é continuar nesse caminho e ver se conseguem pegar o Wemby.
Ok. Epá, eu. Essa trade vai. Acho que vai se tornar uma das piores trades de sempre. E eles vão ser grandes perdedores. Acho que o Haliburton tem um potencial muito grande e vai ser melhor que o Fox. Mas pronto. Anyways, passando ao próximo tópico. Este aqui vai ser fogo rápido. Vou-vos perguntar: quem é que é o vosso MVP depois de 10 jogos na NBA? Digam só o nome. Não precisam justificar muito. Quer dizer, dê uma justificação rápida. Lucani, quem é o teu MVP?
Yannis tem estado a
Ok.
dominar no ataque e na defesa. Melhor que todo mundo na liga.
Sandio.
Para dar um pouco de diferença, para não repetir só, essa é a minha justificação. Vou dizer Luca, porque também está a jogar bem e foi a minha escolha da prediction.
Então, para sermos todos diferentes, eu vou dar aqui uma pique controversa. Eu vou dizer Shai Gilgeous-Alexander é o meu MVP até agora. Tem jogado muito bem, os OKC estão a exceed expectations e é uma equipa que não tem muito talento à volta deles e ele tem sido muito, muito bom mesmo. Pronto, eu sei que ele não vai ser MVP, mas para ser interessante. Ok, então, já que o Lucani falou e bem do Giannis, temos de dar aqui um espaço, um pequeno espaço só para falar da quão dominantes estão a ser os Bucks. Tanto na defesa como no ataque, eles neste momento são a única equipa undefeated da NBA. Estão 8-9-0. A Giannis tem dominado, a equipa toda está a jogar muito bem. E o que é que vocês acham que. Qual é que acham que é a diferença este ano?
Acho que a derrota do ano passado trouxe uma nova chama para os Bucks. Eles decidiram começar esse ano com uma outra determinação. Estamos a mostrar isso até agora. Yannis, acho que viu o MVP aí para o Jokic ano passado e disse: Jokic não é melhor do que eu, estou aqui atrás do outro MVP. Então, entrou esse ano também com um outro Edge. Normalmente já vem a jogar, a dar 100%, dessa vez está a 110%. E
Yeah.
Está a dominar muito nos dois lados, como eu já disse. Se continuar assim, não tem como o Yannis não ganhar. Estamos, o Luca, todo mundo de forma internacional. Mas os dois são internacionais, sabe? Por isso não ganhar. Não tem como.
Mas como o Yannis já ganhou, eu acho que se eles tivessem que escolher alguém, neste momento iam escolher o Luca, só porque
é o. Se o Luca estiver no top 3, se ele acabar no top 3, eu consigo ver o Luca ganhar.
Eu acho que os Bucks são uma equipa muito bonita de se ver, porque parece que todos os anos eles conseguem melhorar mais um bocado. Apesar que se a realidade fosse assim, ganhavam o campeonato todos os anos. Mas é bonito, porque tu vês o Giannis, ele take uma L nos playoffs, ele volta o próximo ano determinado para fazer algo melhor. O ano passado, apesar que seja não tanto por razões que de os Bucks terem sido maus, mas mais por terem perdido o Middleton, eles perderam contra os Boston e este ano voltaram de novo com aquela ideia de que eles conseguem fazer isso independentemente de quem está no roster. E é uma equipa que tu vês sempre determinada a subir. O próprio treinador é um treinador que vimos no início não era lá muito bom e tem mostrado evolução ao longo dos anos, e não que seja o melhor treinador neste momento, mas mostrou que os treinadores também precisam de aprender para uma equipa evoluir, e é bonito se ver a evolução dos Bucks. Eu gosto do que eles têm feito nos últimos anos e quero que eles continuem no caminho em que estão. E neste momento devem ser, se calhar, a equipa maior candidata ao campeonato. Se falarmos em níveis de preocupação para todas as equipas, a quem estaria menos preocupada para ganhar o campeonato era os Bucks mesmo.
Isso são Middleton voltar.
Quando o Middleton voltar.
Os Bucks are looking scary.
Yeah.
Não está fácil. São a melhor equipa defensivamente da NBA. Acho que não há surpresas aí. Eles têm o melhor help defender da NBA, que é o Giannis. Têm o melhor perimeter defender da NBA, que é o Jrue Holiday. E têm um dos melhores postes defensivos da NBA, que é o Brook Lopez, grande rim protector. E epá, assim, quando tens esse personnel com esses jogadores, é difícil. É difícil não seres bom defensivamente. E eles este ano parece mesmo que estão num nível diferente. Não só isso, a nível de ataque, eles são 16º, não estão assim tão bons. Acho que é uma questão de ser um pequeno sample size. Eu acho que com o tempo eles vão lá com o Middleton, chegam a um número mais alto. Mas os Bucks estão muito scary. Especialmente também acho que é uma equipa pronta para os playoffs. Acho que não tem muitas fraquezas. E não existe ninguém na conferência que consiga defender o Giannis. Ele é imparável mesmo. Quando ele põe na cabeça dele, eu vou marcar, eu vou take over esse jogo, ele faz isso. E os Bucks merecem muito crédito. Mike Budenholzer, um dos treinadores que já todos duvidamos muito, que estava quase para ser despedido na série dos Nets, a cabeça dele estava no chopping block, conseguiu esse ano, ganhou o título, ganhou mais um ano e agora está aqui a fazer mais uma vez um bom trabalho. Já sabemos como é que é. E pronto, em termos dos Bucks, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não? Ok. Vamos então passar agora ao tópico que é mais intrigante para qualquer fã de uma equipa que não vai concorrer para os playoffs este ano, que é Victor Wembanyama, o alien que veio da França. Que recentemente, eu não sei se vocês viram as notícias, a NBA está a passar os jogos da equipa do Wembanyama na aplicação da NBA for free. Acho, é for free ou só para League Pass users?
Acho que é para League Pass users.
Então, está a transmitir os jogos dele, todos os jogos, e ele jogou, acho que foi na sexta-feira, né? E teve uma performance ridícula, 33 pontos, não estou em erro. Foi 12 ressaltos ou qualquer coisa, 5 ou 6 blocos. Vê lá aí, confirma-se aí as stats, Sandy. E a marcar de todo tipo de maneiras. Fez um triplo com uma perna só porque sim, fade away, putback, dunks, passes também a Cice, ele teve nesse jogo, whole package. E tu vês, eu basta veres um jogo dele que tu percebes o quão especial ele pode ser nesta liga. Tendo em conta que tivemos jogadores como o Durant, que quando vimos a jogar parecia um alien na altura, e agora temos alguém que parece ter um skillset parecido com o do Durant, e ainda mais alto, é muito mais alto que o Durant. É, ele é 7'6", né?
Ele faz, parece o Gobert para ser criança.
Ele é mais alto que o Rudy Gobert, e ele tem os handles e tem a agilidade do KD, que não faz sentido nenhum. Não. Epá, não sei. Eu, se existisse possibilidade dos Bulls tank essa season, eu nem sequer estaria mad, porque eu acho que o Wembanyama é um jogador, vai ser um talento generational se ele não tiver lesões. Porque o que tu vês, o combo da altura com o skill set dele, eu acho que vai ser imparável. E todas as equipas que ganham campeonatos têm sempre um top 10 player. Sempre, sempre, sempre. Acho que a última que ganhou que não tinha um top 10 player deve ter sido os Detroit Pistons, aquele ano contra os Lakers. Mas de resto, todas as equipas têm sempre um top 10 player. E o Victor Wembanyama, sem lesões, tenho a certeza absoluta que vai ser um top 10 player na NBA.
Para confirmar, só 33 pontos, 12 rebounds, 4 assistências, 3 blocks. E vê-se também pelas highlights o sentido dele de IQ e de passe dele. Acho que é muito bom para o jogador da posição dele. E
E a velocidade dele.
tal como estás a dizer também, jogador do tamanho dele a fazer triplo de uma perna, coisa que o Harden está a tentar há tipo 5 anos, treinou tantos dias, ainda não conseguiu pôr um.
Ele nem precisa também, fez só porque sim.
É maluco. Mas uma coisa que eu tenho umas dúvidas, não que eu não acredite no potencial dele, porque isso eu acredito mesmo. Os skills estão lá e é isso que é importante ver. Mas eu queria saber duas coisas. Em primeiro, o que é que vocês acham da competição em que ele tem? Acham que isso está de facto a preparar-lhe para jogar contra jogadores da NBA? Porque ele não está a jogar na EuroLeague, coisa que vimos outros jogadores que vêm da Europa a jogarem. De facto, ele já jogou na EuroLeague e os stats dele eram menores. Por outras razões, porque ele era menos usado e é por isso que ele mudou para esta nova equipa. Mas agora que está nessa equipa, não joga na EuroLeague, só joga na Liga Francesa e de momento está em segundo, mas será que está a jogar contra jogadores que lhe oferecem competição suficiente? Ou isto vai é preocupante para quando ele vier para a NBA? Não vai ter experiência contra jogadores que de facto ele podia ter se tivesse ficado na equipa passada.
Então, é tão ditado nos Estados Unidos, you can teach people 7'6 e o daca da can run and have hands. Ou seja, não podes ensinar alguém que é assim tão alto, que é quase praticamente 2,20 e consegue driblar e lançar e isso tudo. Então, só dizendo isso, acho que a competição podia ser melhor, mas isso é tudo uma questão de ganhar experiência na NBA. Pode começar a se calhar struggling um pouco. Passar mal nos primeiros dias, mas é algo passageiro. Eu acho que desde que ele esteja saudável, que é uma coisa que as pessoas altas têm problemas em ter consistência nesse aspecto, ficar sempre saudável. Desde que ele tenha isso, não tem como ele não se afastar na NBA.
Eu acho que tem mais a ver com os skills dele serem algo que tu consegues ver a funcionar na NBA. E mesmo que funcione, tu podes dizer a defesa aí não é a melhor e parece que é melhor do que é. Mas tu vês esse lançamento, ele lança bem, ele lança bem, ele é alto. E o handle dele também, tu vês a velocidade do handle, acho que ainda pode melhorar também. Mas não é normal teres essa altura e já teres esse handle com essa idade. Por isso, mesmo que ele não esteja a treinar e podia estar mais à frente, eu acho que com o tempo o desenvolvimento dele vai lá.
Ok. Isso um pouco leva-me praticamente aí a outra pergunta. Há uma coisa que eu tenho pensado para mim mesmo recentemente, que é tipo, vários jogadores da NBA, eles só chegam à NBA porque eles são melhores dos melhores. Apesar que alguns parecem ser bums, eles são melhores dos melhores e é por isso que estão na NBA. E às vezes faz-me, eu sinto que parece que é sorte. Que alguns jogadores têm chegam ao All-Star e outros não, porque tu vês jogadores tipo o LeVert, por exemplo, ele quando estava nos Nets, muitos estavam a dizer que ele ia ser bué craque, future All-Star, não sei quê, mas depois acaba como um jogador de banco. Mas o que é que faz? Eu estava pensando tipo, o que é que faz um jogador ser ok, vai ser esse jogador aqui vai ser All-Star. Mas esse jogador aqui vai ser só um jogador de banco. Olho para o Jordan Poole, ele podia muito bem ser um jogador tipo Jordan Clarkson, mas parece que estão-lhe a tirar para ser um jogador tipo Curry. Estão a ver onde é que eu estou a ir, certo?
A
Mas
resposta.
agora, tipo o Wemby, o que é que lhe faz ser futuro number one pick generational player, em vez de ser só, se calhar, mais um Tingos Pingos, mais um Alex Pokuchevski, mais um Chet Holmgren, ou outro jogador alto e fininho que consegue lançar e que não foi number one pick, ou sequer outros nem foram lottery, tipo Bol Bol. Bol Bol na altura tinha bué de hype no college, acabou por ser second round pick. O que é que faz o Wemby ser próximo nível, então?
Não, para ser no draft, é o potencial que ele tem. Ele já vê o que ele tem em termos de skills, em altura. É o potencial que eles conseguem ver. Tu nunca sejas com um limite para um jogador com o pacote que ele tem nesse momento. Sim ou
Não consegues.
não? Então,
Porque tu
é por isso.
nunca viste nada assim.
Agora, e
Porque.
te separa. Anda, depois
Diz, diz.
falar. Eu estava para falar de outra coisa, sou Bostas.
Ah. Porque tu. Ok, se ele tivesse esses skills todos que ele tem e ele fosse 6'8, epá, não ia ser assim tão impressive. Porque é um handle que. Epá, não é handle do Kyrie, né? É um bom handle. O shot também é bom, mas é o facto dele ser 7'6, 7'6, que, bro, não tem como, não é suposto. O handle dele para 7'6 está melhor do que muito bom, tá? Porque tu, quando tens um bom handle, abre-te muito o jogo. Qualquer jogador da NBA sabe isso, que enquanto tu não tens um bom handle, tu não consegues ser tão efetivo como um jogador que tem um bom handle. Por isso é que tu vês muitos desses big men que sabem lançar. Normalmente não são muito mais do que isso, porque não sabem driblar, não sabem fazer muito mais do que só lançar, que é esses jogadores que estavas a dizer. Quer dizer, alguns têm outras cenas que conseguem fazer. Pokuševski até tem um dribble ok, e até acho que ele é bom, tem bom IQ para passar, mas é como tu disseste no outro dia, ele é um brick machine. A bola sai das mãos dele, tu já estás a ouvir o clank. Mas é o handle, para mim é o handle e a agilidade. Ele tem handle e agilidade de KD, só que é 6 inches mais alto. E isso é muito scary. Não. Os fadeaways, que já dizem, o shot do Durant não dá para dar block.
Defender.
Mas até dá, se tu fores, como vimos o Jason Tatum ano passado a bloquear alguns shots dele. Mas agora o Wembanyama. 7'6, no way. Tens que chamar o teu poste, e mesmo assim, não sei.
Não sei, vê ela correndo no fast break. Parece um jogador, um small forward a correr.
Yeah,
Porque
ele também não
depois.
parece ser muito desengonçado. Tá a ver esses jogadores assim altos, às vezes parece que são bué. Mas ele parece mesmo. Por isso é que eu também, essa cena das lesões, eu tenho confiança. Porque normalmente são esses jogadores assim mais desengonçados, mais à toa, que tu vês que têm bué de lesões.
Onde ele pode, se calhar, ter um pouco de lesões, vai ser na posição em que vão para jogar.
Mas acho que ele
Ele,
vai
eu não
jogar
acho que.
aqui.
Essa é uma boa pergunta. Ele não tem peso suficiente para jogar na 5. Mas também não sei se. Mas agora precisamos de ver se tem agilidade suficiente para jogar na 4. Acho que tem. Então, vai ser algo dependendo do matchup. Acho que vai ser com base nisso. Se for contra o Embiid, acho que ele não pode jogar na 5. Não posso usar 5, são
Ah,
muito.
tá bem,
Gostam de
mas
bullying.
contra o Embiid também estás a usar o pior exemplo de todos,
Não, eu
porque
estava a falar
qual é o
para
posto?
pessoas muito pesadas.
Sim, estou a perceber. Só que eu também acho que como post-up já não é uma coisa que se usa muito no NBA hoje em dia. Eu acho que ele vai estar fine. Eu acho que ele vai jogar na posição do KD, vai jogar a power forward. Às vezes até podem ir para a small forward. O problema mesmo é keep up com esses jogadores dos com os wings das outras equipas, mas
Ele é o
vamos ver.
suficiente.
Yeah,
Ele
depois
pode
dessa cena,
tentar.
mesmo se ele for beat of the dribble, bro, tens um jogador que é 7'6 com wingspan de uma águia atrás de ti. Porque vamos imaginar o jogador mais pequeno, né? Está aqui o Wembanyama, passa a volta dele. Ele passou, está aqui. O Wembanyama virou. Ele não pode só subir assim, porque daqui tampão. Então, epá, vamos ver,
Mesmo
né?
a lançar, ele pode dar espaço para lançar. Está a pensar que essa Bertina pode vir dar tampão na mesa.
Né? Epá, é muito complicado. Acho que ele vai ser um grande problema para a liga. E a equipa que conseguir vai ser muito sortuda.
Agora,
Eu acho
para
que ele é um
responder
prospect.
à pergunta do Sandy, que eu não esqueci,
Vá.
sobre o que é que muda, transforma um jogador em All-Star e outro não, e algo melhor que isso, é a mentalidade dos jogadores e a confiança. Porque todo mundo na
Ben
NBA tem
Simmons
talento
versus Giannis.
suficiente. Todo mundo tem talento suficiente para se transformar num jogador. Todos sabem jogar na NBA.
Eu não diria que todos têm esse talento,
Pronto,
mas
90% tem talento para ser um bom jogador na NBA.
ah, bom jogador, ok. All-Star, I don't know about that.
Sim, eu
Acho
estava
que
falando que são bons jogadores. E desses aqui, o que vai lhes ajudar a ir para outro nível é o teamwork, é a tua dedicação, é a tua mentalidade no jogo. E também é tudo mental, basicamente. Tu
exato.
soube sempre os melhores jogadores a falar, eles falam que o jogo fica mais fácil quando tu vences o jogo mental primeiro.
Ok. Eu concordo.
Queria saber a vossa opinião nisso. E é, eu confio no Embi. Não venham já dizer não. Sandy não confia no Embi. Sandy disse o Embi vai ser base. Não. Nunca disse isso. Fiz apenas perguntas
Sim.
inquisitivas sobre o futuro dele.
Eu acho que
E
é normal porque a hype de facto é muito grande, mas qualquer fã da NBA vê um jogo do Wembanyama e tu percebes a hype. Eu acho. Alguém que já vê NBA há alguns anos percebe a hype.
até sinto pena de quem vai entrar nesse draft. Está a lutar para o segundo lugar.
É o Scoot, mas aparentemente o Scoot também é bem mau.
Ele tinha se lesionado, é impressão minha. Não
Eu
sei.
não me lembro.
Mas
Mas sei que o Scoot, no jogo em que fizeram contra a equipa do Wembanyama, a equipa do Scoot ganhou.
foram dois jogos, dividiram as vitórias. Mas já o Scoot tinha se lesionado no segundo jogo, ok. Scoot has bone bruise, feels good and healthy, 1 month ago. Mas, ele está em jogar bué, grande guard. Mas esse foi um dos jogos que se calhar solidificou um pouco para mim a hype do Wembanyama, porque ele veio para a América, estilo de jogo diferente, mesmo assim marcou 30 e tal pontos nos dois jogos, com boas percentagens a fazer o que ele faz normalmente. E ele mesmo é um hack. Mas
É um jogador do que é que todo mundo gostaria de criar.
é mesmo, Mas epá, então, assim sendo, com o tópico do Wembanyama acabado, acho que não temos mais nenhum tópico. Não sei se tem mais alguma coisa que queiram falar. Se não, é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio. Não se esqueçam de dar like, subscribe, everything. Esqueci de pedir no início, mas e é isso. Mais um episódio. E fomos.
Calma, 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 calma.
William não
Ok.
sabe nada de basquete.
Já, já podes.